Bom dia, Geraldo Custódio, bom dia a todos os ouvintes do Comando Marconi. Santa Catarina é o quinto produtor nacional de leite. O estado gera quase 3 bilhões de litros ao ano. Praticamente todos os estabelecimentos agropecuários produzem leite, o que gera renda mensal às famílias rurais e contribui para o controle do êxodo rural. E para falarmos mais, sabermos de preços, ações do setor leiteiro, em contato com a nossa reportagem está o presidente do Conceleite e vice-presidente regional da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, senhor Adelar Maximiliano Zimmer. Bom dia, Adelar.
Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. Estamos à disposição sobre o que precisar e o que nós puder responder sobre o leite.
Senhor Adelar, esse ranking de quinta posição confere hoje Santa Catarina faz parte deste ranking, o que tem a agregar, o que é bom para o nosso estado?
Olha, nós podemos dizer que hoje Santa Catarina está passando Goiás, está sendo o quarto produtor de leite no país. Para a agricultura, principalmente na região do oeste, que representa 70% de todo o leite produzido no estado, hoje é a principal fonte de renda e é o que mobiliza o agronegócio do leite, fazendo com que as maiores indústrias de Santa Catarina justamente se estabeleçam no oeste para que se possa, com isso, também agregar valor maior para essa maior quantidade de leite, onde, além de tudo, também a qualidade entra em jogo e faz com que Santa Catarina hoje seja um expoente positivo no setor leiteiro.
Adelar, em relação ao ano passado, 2016, início desse 2017, como está a produção de leite? Está em alta, está em baixa?
Está em baixa. Nós em 2017 já produzimos 6% menos que em 2015. E no início desse 2017, perto dos 7% também está inferior. Quais as causas? 2016 foi principalmente pela queda do preço do leite e o alto preço da carne, onde houve um descarte muito grande dos animais menos produtivos em função do bom preço da carne, então foi feito esse descarte. E agora em 2017, até ainda como reflexo de 2016, ele vai começar a melhorar a quantidade a partir que se aproxima do inverno, porque nossos produtores rurais, hoje como bons empresários, eles aumentam sempre a produção na época do inverno. Por quê? Porque no inverno há o maior consumo do leite, há o melhor preço e eles têm condição de armazenar mais qualidade de comida e pastagem para que as vacas sejam mais produtivas. E isto faz, então, com que nós tenhamos realmente agora a esperança que, a partir de maio, haja um crescimento e isso também vem favorecer a indústria e ao produtor rural.
Então, o milho está diretamente ligado também com a pastagem do gado leiteiro, confere?
Com certeza. A ração e a pastagem, elas são fundamentais para que possa. Como o gado nosso é um gado holandês, a maioria da nossa região, principalmente do Grande Oeste, então só pastagem não resolve o problema. A ração é de fundamental importância para o teor de proteína. E esse teor de proteína, quanto mais nós conseguirmos baratear com o preço do insumo, principalmente o milho, que é fator preponderante da ração, melhor facilita para que o produtor possa ter um ganho e fazer uma gordura para quando chegar o verão e o preço do leite baixar, ele ter a média positiva do ano.
Você falava que essa época de inverno é melhor para a produção leiteira. Nós poderíamos alcançar, então nós estamos hoje na quarta posição, você mencionava. Eu mencionei na quinta, mas subimos então uma posição na quarta. Nós teríamos condição de chegar mais próximo do primeiro lugar em produção leiteira?
Aí é mais difícil. Penso que, para você ter uma ideia, Santa Catarina era o único estado do Brasil e junto com o Chile da América do Sul livre da febre aftosa sem vacinação. O que que significa isso? Que não pode entrar nenhum animal de nenhum outro estado brasileiro ou dos países vizinhos aqui no nosso estado em função da aftosa. O crescimento que nós vamos ter é dentro dos nossos próprios, das nossas próprias condições, dos nossos próprios animais. E isso não se faz tão rapidamente. Se bem que dá para dizer o seguinte, que de 2000 a 2015, o Sul cresceu com 193% na produção do leite. Já Santa Catarina, no mesmo período, cresceu 390%, passando de 480 milhões para 3 bilhões automaticamente. Mas esse crescimento, ele não atinge tanto, mesmo porque o volume que nós estamos tendo é bastante alto. E nós estamos passando Goiás, além de nossa produção, é que Goiás está diminuindo, aumentando o setor de espaço para a cana-de-açúcar e o gado de corte. Mas a Santa Catarina está, aos poucos, chegando. Se bem que passar do quarto para o terceiro, aí já é mais complicado, porque Minas, Rio Grande do Sul e Paraná também são grandes produtores de leite.
Em relação à qualidade, o que mais influencia para essa boa safra leiteira em Santa Catarina?
Olha, nós temos aqui no nosso estado duas coisas que diferenciam do resto. Primeiro, a qualificação do produtor rural. Eu sempre digo que o melhor leite do Brasil está no sul. E no sul o melhor leite está em Santa Catarina. Por quê? Porque já há muito tempo vem sendo um trabalho muito bom através da federação, em convênio com o Senar, onde são desenvolvidos semanalmente em todo, principalmente na região oeste, curso dentro dessa atividade leiteira, desde pastagem, criação de bezerra, limpeza, higiene, trato, enfim. E outra também, a própria IPAGRE, é uma parceira grande do Senar, e eles, o governo do estado, intensificou essa diferenciação com o resto, a tal ponto que hoje qualidade no nosso estado não é uma diferença, mas uma obrigação. E com isso faz também porque a procura do nosso leite seja tão grande aqui na região do Oeste. Para ter uma ideia, nós temos mais de 10 empresas, além das de Santa Catarina, vem do Paraná e do Rio Grande do Sul, buscar o nosso leite. Por quê? Porque a qualidade dele e a quantidade é atraente. Isso faz o diferencial para nós em Santa Catarina, tornando nós assim um pilar de qualificação para o resto do país.
Em termos de subsídios, existe esse destinado, de onde vem? Do governo, tem ajudado bastante? O que solidifica o setor?
Olha, com relação aos subsídios, não. Existe para a agricultura familiar alguma coisa nesse sentido, principalmente com essa relação à conservação das águas, mas a maior qualificação que está sendo feita é justamente através das próprias indústrias e do fomento que faz no sentido do governo ajudar através da IPAGRE em orientações e da federação através dos cursos do Senar e depois do entendimento, como nossa região, são todos pequenos produtores, 70% de Santa Catarina tem de 10 a 20 hectares. Então, uma das condições para se manter na terra é justamente a qualificação. Cada vez mais são necessários mais qualidade e menos animais para se manter na propriedade. E isso faz com que a genética vá sendo aperfeiçoada e eles vão com isso traduzindo. Não tanto pela ajuda dos órgãos oficiais, mas principalmente pela profissionalização do nosso produtor rural.
Estamos conversando com o presidente do Conceleite, senhor Adelar Maximiliano Zimmer. Adelar, há estudos de quantas famílias viveriam do leite na região catarinense?
Existe. Mais ou menos o que nós temos aqui no estado, que representa os 70% da produção de leite, nós temos aqui colocado aproximadamente 60 mil produtores que vendem leite. Nesses ali, geram em torno de 7 milhões e 400 mil litros de leite dia. Isso dá para dizer que, principalmente no oeste, no extremo oeste, de cada 10 produtores, 9 estão, de uma forma ou outra, ligados ao leite.
Bom, falando em preço, hoje o preço do leite pago ao produtor, ele está abaixo, muito abaixo do que é comercializado depois o que retorna para o consumidor, ou o que gera depois para o consumidor pagar?
Olha, se nós falarmos em termos de Conceleite, o Conceleite é um diapasão que dá um valor referencial. Ele não fala em tabela. O valor referencial do padrão depende de cada indústria e do que ela produz. Por exemplo, quem produz leite longa-vida pode pagar um valor diferente do quem produz queijo mussarela ou queijo prato. Mas o que podemos dizer é o seguinte, que o padrão verificado pelo Conselheiro, ele na nossa região, ele está superior. Nós hoje podemos dizer que o preço do leite está se equivalendo aos custos. Mas como há uma tendência de alta, e esperamos que essa brincadeira de mau gosto da carne fraca que tentaram introduzir, que isso não cause abalos, vamos ver isso no próximo reunião do Conselheiro, a tendência é de alta, e quando chegar por maio, junho, julho, o produtor tenha plenas condições de fazer aquela gordura para que possa passar o resto do ano sem ter os percalços que teve no ano passado.
Porque nós sabemos que o preço pago para o produtor é bastante abaixo do que é passado para o consumidor final.
Com certeza. Nós hoje, através do Conselheiro, a gente desmistificou aquela ideia de que o produtor achar que a indústria é o culpado e que a indústria acha que o produtor é que faz sacanagem. Não. Hoje nós temos certeza que quem é que realmente tem a vantagem e não faz o papel ainda que deveria ser feito é aquele que coloca na gôndola, porque ele tem apenas o serviço de distribuir aquilo que é colocado na gôndola e a margem que eles atuam nem sempre respeitam aquilo que é tirado do produtor ou da própria indústria. Mas nós não conseguimos fazer, através do Conselheiro, que as indústrias, as grandes redes de supermercado nos participam. A gente não fala das pequenas redes, a gente fala das grandes redes, principalmente as multinacionais, que têm a capacidade de importar o leite e os derivados dos outros países, principalmente do Uruguai, que é a nossa principal ferida. E se nós não temos um preço melhor, é porque a média de 2016 passou de 60 milhões de dólares mês a importação, onde isso 65% representava do Uruguai. E quem fazia é as próprias grandes empresas, principalmente as varejistas.
Me corrija se eu estiver errado. Hoje, eu creio que seria inviável uma produção, uma grande produção, manualmente. Se fôssemos traçar um perfil, quanto por cento da coleta leiteira é automatizada hoje em Santa Catarina?
Olha, a nível do extremo oeste, dá para dizer que mais de 90%. Porque não existe mais o tirador de leite. Aí existe o que tem como atividade principal. E hoje não se pode mais ordenhar à mão, por exemplo, quem tem mais de 5, 6 vacas, que isso torna inviável, até pela questão de higiene. Então, a ordenhadeira, não digo sala de ordenha, mas ordenhadeira e resfriador, todos os produtores rurais, ou 95% dos produtores rurais que vendem leite na nossa região, pelo menos na região do Grande Oeste, eles já possuem. E isso facilita também e responde em parte pela qualidade do leite.
Você, como presidente do Conselheiro e também vice-presidente da Regional da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, a FAESC, qual seria, até para o consumidor saber, qual seria o preço ideal hoje para ele pagar no mercado do valor do litro do leite?
Aí é difícil nós, como Conselheiro, ver o problema do varejista. O que nós podemos dizer, o nosso produtor rural não deveria nunca receber menos de 1,50 pelo litro de leite. E a partir dali, a lei da oferta e da procura é que manda. Por quê? Porque o leite é um dos únicos produtos da agroindústria que ainda não tem exportação. Então ele depende exclusivamente do mercado interno. Dependendo do mercado interno, ele depende da lei da oferta e da procura. Por exemplo, hoje há menor consumo de leite em função dos mais de 13 milhões de desempregados. Isso quer queira que não, reflete diretamente também. E aí nós não podemos ter expectativas de preços altos no leite, como já ocorreu em outras épocas, até em função da que a quantidade de consumo reduz. Mas o ideal para nós, e aí eu não poderia te dar valores, seria que os três são favorecidos. O produtor, porque não pode produzir porque ele não fez voto de pobreza, ele não pode produzir com prejuízo. A indústria precisa também sobreviver, porque não existe produtor forte com indústria fraca, assim como não existe indústria forte com produtor fraco. E, por fim, o varejista, que tem a consciência que ele, além da sua margem de lucro, ele tem o fator social. Mas aí é questão de critérios de cada etapa da produção e do consumo.
Tá certo. Estamos conversando com o presidente do Conselheiro, Adelar Maximiliano Zimmer. Para encerrarmos, Adelar, temos conhecimento que vai haver uma reunião no próximo dia 20 em Florianópolis. Confere?
Confere. Nós temos sempre nossa reunião mensal. São duas na região do oeste, na região de Joaçaba, e a terceira no litoral, na sede em Florianópolis. E essa reunião é sempre na primeira quinta-feira após o dia 15. E no caso de abril vai ser no dia 20, então. E vai ser na quinta-feira, dia 20, então em Florianópolis, a nossa próxima reunião, na véspera do feriado.
Nesses debates da reunião, o Fundo Rural vai estar em debate também?
Não entendi.
Fundo Rural.
O Fundo Rural?
Isso.
É uma discussão que nós já tínhamos, mas que, infelizmente, foi decidido agora que ele é obrigatório. Nós não podemos questionar uma lei maior. Apenas podemos ter que fazer um diferencial entre o produtor que tem como empresa empregados, funcionários e que não se enquadra na aposentadoria especial, cuja função principal do Fundo Rural é essa. Aí tem que haver agora uma nova discussão sobre como se enquadra esse produtor rural que possui empregados ou que depende de mão de obra externa e que tem registrado e que não se enquadra no Fundo Rural e é obrigado a recolhê-lo. Mas isso aí tem que ser discutido e provavelmente vai estar na pauta também do conselheiro na próxima reunião.
Agradeço sua participação conosco aqui com a nossa reportagem, Adelar.
Estamos à sua disposição e no que pudermos ser útil, a Rádio Marconi pode contar com a gente.